O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, havia alguns gregos entre eles, os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: Foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, João é o trecho do Evangelho de hoje, o capítulo 12, os versículos 20 a 33, este que acabo de proclamar, texto do quinto domingo da quaresma, do ciclo de leituras B. Quaresma tem cinco domingos, mais o domingo da paixão do Senhor, popularmente chamamos o domingo de Ramos, que viveremos na próxima semana, e mais alguns dias até o entardecer da quinta-feira da Semana Santa. Neste tempo, fomos convidados insistentemente a fazer parte, a viver o espírito quaresmal, o espírito que nos convida, que nos chama, que nos traz pela oração, pelo jejum e pela caridade, uma vida nova, num relacionamento mais íntimo com Deus, pela oração, num relacionamento crítico com as coisas. Afinal, quantas coisas nós podemos jejuar? Comida, bebida, redes sociais, consumo, palavras ferinas, olhares maldosos, atitudes interesseiras. Tudo isso nós podemos jejuar e transformar por conta da oração e do jejum. Tudo isto em gesto de caridade, em favor do outro, do doente, do pobre, do necessitado, daquela pessoa, enfim, da qual tenha me afastado, sem nenhuma razão ou ainda que com razão. Aproveitemos esses dias que nos restam da quaresma, estes poucos dias que ainda temos, para assumir este compromisso, um compromisso quaresmal, vital, de oração, de jejum e de caridade. Uma vida mais intensa com Deus, um espírito crítico diante das coisas e uma vida mais fraterna. O texto do Evangelho de hoje que nós lemos nos traz pelo menos duas coisas muito interessantes. Primeira, o interesse de alguns gregos que queriam, que tinham, parece, uma certa curiosidade, uma curiosidade humana, talvez, conhecer Jesus. Foram procurar Felipe. Nós queremos ver Jesus. Notem, meu irmão e minha irmã, que isso também pode ser um desejo nosso, ver Jesus, conhecer Jesus. Mas acontece que no Evangelho de São João, o ver, o conhecer, não é simplesmente ver com os olhos. É muito mais do que isto. Isso está cheio de significado. É conhecer com o coração, ver com o coração. Ou seja, não basta ver com os olhos. É preciso conhecer e se tornar como. Este é o verdadeiro sentido do desejo dessas pessoas, conhecer Jesus. E muito interessante ainda a atitude de Felipe e de André. Eles levaram as pessoas a Jesus. Olha aí, meu irmão, minha irmã, nós que somos batizados e que somos discípulos de Jesus, ou pelo menos nos dispomos a ser, não porque temos o nosso nome escrito no livro de batizados da paróquia, muito mais do que isto, porque conhecemos a Jesus. E porque conhecemos Jesus, devemos mostrá-lo para os outros. Então, nosso dever de discípulo é este múltiplo movimento. Nós mostramos Jesus para os outros e levamos os outros a Jesus. Mostrar Jesus e levar os outros a Jesus. Mas para isso é preciso também que eu conheça Jesus, que eu tenha essa intimidade com Ele. Pois que? Ninguém pode testemunhar Jesus porque ouviu falar dele. Não. A verdadeira testemunha é aquela que conhece, aquele que sabe, aquela que viu. Não simplesmente ouviu falar. Num tribunal, quando fomos testemunhar alguma coisa, se dissermos a um juiz, eu ouvi dizer, nosso testemunho não terá credibilidade. Ver, para mostrar Jesus, precisamos tê-lo visto, conhecido com o coração, como querem essas pessoas e como João nos revela no Evangelho. E mais ainda, o ver Jesus é ter, é realizar, levar as pessoas até Jesus, é realizar a nossa missão de batizados. E esses gregos, afinal, eles viram ou não viram Jesus? Não há registro, nem que viram e nem que não viram. O importante é que o discurso que vem em seguida, dos versículos 23 a 38, quando Jesus usa do grão de trigo, que tem que morrer. E o agricultor que teve uma grande colheita, ele tem que separar uma parte. Entre aspas, ele tem que perder uma parte para poder replantá-la e para produzir mais. Por quê? O grão de trigo jogado na terra, ele vai umedecer, ele vai inchar, e de repente ele vai explodir numa nova vida. Assim, Jesus agiu. A sua vida foi um constante doar-se, um perder, um ficar sem. O egoísmo é uma morte. Por quê? Porque nos impede de sentir o outro, a presença do outro em nosso lado, em nosso coração, em nosso interior. Ouçamos atentamente a palavra do Senhor hoje, que nos convida a que saibamos também morrer para nós mesmos, para os nossos interesses, para as nossas vontades, e transformar tudo isto não num castigo, não numa atitude masoquista, transformar tudo isto como ele, ao perder a sua vida na cruz, numa experiência libertadora e de entrega total aos outros. Que o Senhor nos ajude neste mistério de doação, na verdade, mistério de morte e de ressurreição. Amém.